Senhor Roberto Luiz de Ávila, essa audiência pública ela foi aprovada por unanimidade da Comissão de Constituição e Justiça. Iniciou por um requerimento de um senador legitimamente eleito, empossado e no exercício das suas prerrogativas constitucionais. Portanto, não se trata de tramadas audiências públicas. Por isso, eu peço a Vossa Excelência que retire esse termo, porque aqui é uma instituição do Estado Democrático e é nessas condições em que eu estou presidindo essa sessão. Não aceito esses termos, o senhor é nosso convidado, é bem-vindo, mas respeite a Comissão de Constituição e Justiça. Perfeito. Com a palavra o senhor Roberto Borges dos Santos, por 10 minutos. O José Roberto Borges dos Santos, por 10 minutos.
Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, senador José Pimentel, em nome do qual cumprimento aos demais membros da mesa. E me permita, senador, eu já tinha anotado aqui e fiz exatamente isso. Estratégias tramadas? Nós dialogamos. Interroguei, tramas? Trama é uma coisa meio esdrúxula e não cabe aqui. Me permita, me desculpe também o presidente do CFM. Já é passado o tempo em que os doentes eram tratados sem a habilitação de outros profissionais, que não médicos, enfermeiros, farmacêuticos, os pioneiros, né? Brilhantes e maravilhosos pioneiros na área da saúde. Evoluímos? Claro que sim. Evoluímos, sim. Surgiram tantas profissões, senhores senadores, senhores presentes, ao longo do século passado, e sem dúvida nenhuma, todas para o bem do homem, para o bem da humanidade. Não era para o bem do fisioterapeuta, do psicólogo, do farmacêutico, é para o bem da humanidade. É isso que nós temos que ver aqui. Estamos em constante evolução, conquistando mais e mais os conhecimentos científicos. Quem pode estar contra tudo isso? Por quê? De certo que o Senado brasileiro não está contra. Tanto não está contra que está forçando, procurando, buscando o diálogo para procurar resolver o problema. Hoje aqui estamos para uma discussão sobre o projeto de lei número 268 de 2002, que dispõe sobre o exercício da medicina. Exercício, é bom que se diga, necessário, maravilhoso, e que, em hipótese alguma, somos contra. Não existe um membro da área da saúde que seja contra o exercício da medicina. Eu não consigo encontrar, não encontrei até hoje. Nem estamos, evidentemente, contra os médicos. São nossos amigos, irmãos, nossos pais, alguns avós, tios, sobrinhos, eu tenho sobrinhos, sobrinhas, netos, também dos fisioterapeutas, dos psicólogos, das demais profissões de saúde. Por vezes, esposas e maridos também. Quantos são casados com médicos? Somos todos amigos. Eu, particularmente, senador, eu trabalho em UTI, na minha cidade, em Salvador, e somos amicíssimos da equipe médica. Nos damos muito bem. Não há problema nenhum lá na ponta, onde eu não sei se os dirigentes sabem, mas é triste ver um médico com a mochila nas costas, 24, 48, 72 horas, às vezes sem dormir, trabalhando, um plantão atrás do outro. O médico sabe do que eu estou falando. Não há clima de confronto ou briga por espaços do profissional, não. Há, sim, uma preocupação muito grande com o futuro da saúde no Brasil. A aprovação deste projeto de lei, senhores senadores, inviabilizará com toda certeza o bom e necessário atendimento à população, principalmente a mais carente e aquelas que estão nos mais distantes locais. Não entendemos que o médico exerce uma profissão que não está regulamentada. Não entendemos. existe e está em pleno vigor uma lei federal da década de 50 que regulamenta a medicina e, de lá para cá, o CFM já editou algo próximo aí a 2.000 resoluções. Os CRMs já usaram infinitas vezes o poder de polícia para punir o exercício ilegal da profissão, muito bem, buscando sempre o respaldo da justiça e sempre atendidos. Pergunto, onde está a desregulamentação? Nunca neste país um médico deixou de exercer a sua profissão, de emitir um diagnóstico, de realizar um procedimento cirúrgico, de emitir um atestado médico, ou mesmo um atestado de óbito, por falta de regulamentação da sua profissão. Alguém duvida? Podemos afirmar, portanto, que a medicina está sim regulamentada, e há uns 60 anos. Estamos preocupados, senhores senadores, com a possível aprovação do atual projeto de lei em qualquer uma das formas, ou mesmo com a combinação de ambas. E por quê? Vamos aos fatos. Ainda sem aprovação, já estamos sofrendo, e muito, com determinadas declarações de médicos que representam instituições da medicina. Comentários, por vezes, jocosos, desrespeitosos. Se não, vejamos, entrevista concedida ao Jornal do Brasil em 1º de janeiro de 2010 pelo senhor Roberto Dávila, médico e atual presidente do CFM. Uma pérola. Diz lá o senhor Roberto Dávila, médico: afirmo que a afirmação de que a regulamentação vai fazer com que os profissionais da saúde fiquem sob tutela dos médicos é intriga. Principalmente dos fisioterapeutas, que querem diagnosticar. Afirmo que os médicos têm abandonado o programa de saúde da família, falou há poucos instantes, disse 30%, e os gestores estão colocando enfermeiras, eu quero citar que são enfermeiros, tá? E até técnicos de enfermagem para ocupar as vagas. Queremos provas. O que os fisioterapeutas querem? Senhores senadores, a pergunta dele no Jornal do Brasil. O que os fisioterapeutas querem? Não querem que a pessoa vá ao médico. Querem que a pessoa vá neles para que eles, então, determinem que tipo de fisioterapia fazer. Me faça um favor. Quer dizer que é o médico que vai determinar o que o fisioterapeuta vai fazer? E o que fizemos na faculdade? E isso não tem o menor sentido, declarou. Afirma na entrevista que, basicamente, os fisioterapeutas é que estão contra o ato médico. Na crítica aos gestores do setor público, ele afirma, em forma de denúncia, que os médicos estão abandonando as equipes de saúde da família e que a população não sabe disso. E a população não sabe disso? Olha que pérola. Porque agora, tanto as enfermeiras quanto os fisioterapeutas estão usando no seu jaleco a palavra doutor. Estão prescrevendo, o que é pior. Doutor, eu não sabia, é prerrogativa única do médico? Não sabia. Fui buscar em dicionário e tem lá que é até uma licença, que pode ser, né? Eu fui buscar 1.000 definições e não é. Também não fazemos questão, não. Eu, por exemplo, não coloco no meu jaleco. Tem lá José Roberto Borges dos Santos, fisioterapeuta, com muito orgulho. É assim no meu jaleco. Não tenho vergonha, eu tenho orgulho de mostrar a minha profissão. Mais adiante afirma, outra pérola, a fisioterapia evoluiu muito, então virou medicina? Quer dizer que evoluir nesse país tem que ser medicina? Fisioterapia não pode evoluir? O psicólogo não pode evoluir? O enfermeiro não pode evoluir? Os senhores senadores não fazem ideia do que vamos sofrer com a aprovação desse projeto de lei. Ele não tem consenso. Não tem consenso. Não tem acordo. Não houve acordo. O que houve é que nos chamavam, conversavam e mudavam. Foi um assinte a aprovação dos 290 e poucos contra 90 e poucos votos. Eu sei o que eu passei e o que estamos passando. Doutor Roberto Dávila, eu respondo, se evoluiu muito. Evoluiu muito, sim. Mas continua e continuará a fisioterapia evoluindo e com muito orgulho para todos nós. Vamos, sim. Sem dúvida nenhuma. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu tenho que respeitar o regimento tem que ser rígido realmente, porque o tempo urge. Eu quero, por favor, encerrar a minha fala falando para os senhores senadores que nós temos o FENTAS, que nós temos o Conselho Nacional de Saúde, que nós temos os próprios senadores aqui que são contra e que dizem abertamente do porquê. Conversamos recentemente com o presidente do Senado, que disse para mim, não há consenso. Se não há consenso, nós não vamos ainda levar para a votação. Eu proponho que sejamos convidados, sim, para conversar. Quero agradecer o brilhante trabalho do senador Valadares. O senhor teve um trabalho e tanto, eu sei disso. Né? E, para encerrar, senador, agradecendo o convite, eu quero dizer aos senhores que ainda eu não tenho a necessidade de necessitar dos colegas fonoaudiólogos, após, claro, evidentemente, eu estou falando depois da aprovação da lei, né? Necessitar dos colegas fonoaudiólogos após a determinação médica, após o carimbo e o CRM dele, devidamente assinada e com a prescrição para o fonoaudiólogo. Ensine os profissionais da saúde a expressão amém, doutor. Vamos estar dizendo sempre amém, doutor? Não já chega? Será que para evoluir na profissão, nós vamos ter que, cada evolução, procurar o Senado e procurar a Câmara? Por favor, vamos criar mais uma lei, porque evoluímos. Eu quero agradecer, desculpe a invasão de poucos segundos, agradecer a todos e pedir a Deus que ilumine este Senado para que possamos, sim, ter um consenso. Aí terá consenso. Muito obrigado.
Eu vou pedir... Eu vou pedir a assistência que evite a saudação para que os trabalhos andem com mais rapidez. E, ao término dos trabalhos, cada um se confraterniza e conduz da maneira que a cidadania nos ensinou a conduzir. Com a palavra, a senhora Cleide Mazuela Canavese, por 10 minutos.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o senador José Pimentel, vice-presidente da Comissão de Justiça, em nome do qual cumprimento todos os parlamentares aqui presentes e as autoridades. Dr. José Roberto Borges fez as suas colocações brilhantes, a qual eu endosso, o Conselho Federal de Enfermagem endossa. E gostaria de fazer uma reflexão também com os senhores com relação ao papel do enfermeiro na sociedade. E gostaria de falar ainda que todo este projeto de lei, ele fere frontalmente. Aliás, ele vai na contramão da história da saúde pública no Brasil. Quando a gente diz isto, a gente diz com muita clareza. E eu gostaria de citar alguns feitos da enfermagem que, até o presente momento, levou o programa de saúde, de vacinação, praticamente sozinha. Nunca houve a necessidade de qualquer prescrição para que se atentasse ao programa de vacinação, ao programa de imunização. Um outro dado que é muito importante e que a gente não pode deixar de falar é o que hoje nós temos vivenciado, a possibilidade da mulher fazer uma opção pelo seu parto natural. E que isto só é possível através das casas de parto, e vocês sabem muito bem que nenhuma instituição assegura à mulher o parto normal. E as casas de parto têm feito um trabalho brilhante, e nós temos aí os índices para poder demonstrar isto. Então, quando nós vemos, seguindo na mesma linha de raciocínio do Dr. José Roberto, que o Dr. José Roberto Dávila comenta a questão do parto, que ele só deve ser feito em instituição de saúde, horas, eu pergunto, a rede cegonha que está por vir, os programas de saúde, até há pouco tempo atrás, ainda estava se tentando resgatar a parteira tradicional. Quer dizer, lá no fundão, a medicina de pobre para pobre pode ser feita por parteira tradicional, que é uma curiosa. Isso é interessante e é defendido, inclusive, na Rede Globo. Então, nós gostaríamos de dizer que hoje, o pré-natal, sendo feito nos programas de saúde da família, pelo enfermeiro, conjunto com os médicos, tem levado para essas casas de parto a possibilidade dessa mulher fazer a opção. E ela tem feito essa opção. Então, nós não vemos como irresponsabilidade profissional. O enfermeiro é preparado, sim. O enfermeiro evoluiu, sim. O enfermeiro tem feito procedimentos invasivos, sim. Porque ele foi buscar seu conhecimento técnico e ele executa. Mas, em momento algum, nós consideramos que a presença do médico seja insubstituível, muito pelo contrário. Nós não acatamos e não aceitamos em lugar nenhum que o profissional de enfermagem seja um substituto de médico, pois ele não é substituto do médico. Ele faz o seu próprio diagnóstico de enfermagem e o faz com muita propriedade. E ele executa alguns tratamentos simples, executa, sim, com muita propriedade. E nós temos uma evolução no mundo, transitando em vários países o papel dos outros profissionais, ficando o médico com a sua competência muito clara, muito definida. E é isso que nós queremos. O que nós não queremos é que haja uma invasão daquilo que também nos é próprio, desde a nossa regulamentação da nossa lei. Eu gostaria de deixar ainda registrado que os programas de saúde da família, que ainda hoje têm pouca cobertura, têm não por falta de recurso da enfermagem, mas por falta de recurso médico. E que nós gostaríamos que isso tivesse cumprido. E nós temos aí o programa 192, o que seria do resgate, o que seria do SAMU se não tivesse o enfermeiro nas ambulâncias. Nós temos uma cobertura muito pequena de médico nas urgências e emergências do SAMU. Então, o que nós gostaríamos é que nós não estivéssemos sendo já execrados, já com tentativas de processos por exercício ilegal, por atos que nós executamos há muito tempo. Eu não gostaria de me alongar mais, mas gostaria de dizer que nós consideramos que o diálogo realmente não aconteceu da forma que ele deveria acontecer. Eu acho que nenhuma categoria profissional que está aqui desmerece ou não quer que haja uma regulamentação, mas nós queremos que as regulamentações que já existem sejam garantidas. É isso que a gente deseja. Eu faço só esse o uso da minha palavra. Obrigado.